Muito boa tarde, senhores e senhoras deputados, tanto os presentes quanto os que nos seguem via web, e naturalmente uma saudação particular para o senhor engenheiro Miguel Setúbal de Andrade, presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, e naturalmente o meu agradecimento em nome da Comissão pela anuência a este convite. Para nos debatermos a requerimento, neste caso concreto, do grupo parlamentar do PSD, a questão da venda das barragens no Douro. Feita esta apresentação, aproveito para perguntar ao Sr. Engenheiro que se nos está a ouvir. Sr. Presidente, o Conselho de Administração está-nos a ouvir? Está a ouvir, Sr. Presidente? Para já não temos retorno. Para já não temos retorno da informação. Sr. Presidente, ouve-nos? Creio que sim. Sim. Agora sim. Está-nos a ouvir? Nós não estamos a ouvir, Sr. Presidente. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir, não. Estamos a ver?
Agora
sim, agora sim, perfeitamente.
Então, peço desculpa, isto então não está a funcionar.
Muito bem. Muito boa tarde, mais uma vez, e os meus agradecimentos em nome da Comissão pela presença do Sr. Engenheiro. Dizer que, tal qual foi distribuída a grelha que está estabelecida para este tipo de audições, e que tem conhecimento, mas eu repito, tem uma apresentação inicial do grupo parlamentar requerente, neste caso do PSD, por um período estimado máximo de 3 minutos para fazer essa apresentação do requerimento, e depois o Sr. Presidente terá uma intervenção inicial de 8 a 10 minutos para expor a situação conforme muito bem entender. Naturalmente o Sr. Presidente, ou quem porventura entenda distribuir, se entender distribuir essa mesma apresentação, assim o fará, desde que cumpra os 10 minutos que são estabelecidos no máximo. E depois passamos para uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que compete um período de tempo de 3 minutos, onde cada grupo parlamentar irá colocar as questões que entender, e depois no final teremos uma resposta global pela parte do Sr. Engenheiro, num período estimado de 12 minutos, 12 a 15 minutos no máximo. É esta a grelha, são estas, digamos que, as condições que estão estabelecidas para esta mesma audição. Penso que estamos em condições de iniciar e, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar o requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado pela palavra que me atribuiu agora. Cumprimento o Sr. Presidente da Conselho de Administração da EDP, Executivo, Engenheiro Miguel Andrade, Miguel Setúbal Andrade. O Grupo Parlamentar do PSD considera fundamental esta audição, porque consideramos que a EDP deve, neste processo todo, também ao Parlamento e ao país, uma explicação sobre o negócio da venda das 6 barragens em Trás-os-Montes, muito conhecida e muito debatida nos últimos dias. A EDP decidiu vender 6 barragens do Douro Internacional a um consórcio de empresas francesas, pelo montante, sensivelmente, de 2,2 mil milhões de euros. Este negócio está já marcado pela polémica e está a levantar muitas dúvidas em 3 planos fundamentais, que nós referimos no requerimento. A transmissão, um plano, é o plano da transmissão das concessões à luz do interesse estratégico nacional, vale a pena debater este ponto, é fundamental percebermos se as concessões cumprem este objetivo. As obrigações fiscais decorrentes à transação, fundamentalmente digamos que é este um dos grandes temas que está a levantar dúvidas. E também o usamento regional e respeito pelos compromissos assumidos. No fundo, são estas questões fundamentais que importa aqui também já esclarecer. O Sr. Engenheiro Miguel Stilo terá na sua intervenção a oportunidade de responder às questões por nós levantadas neste requerimento que fizemos para a audição. Mas eu vou já, para iniciar a intervenção, e vou já, digamos, colocar algumas questões diretas, porque acho que é importante que as respostas também surjam já nesta fase inicial. No fundo, a primeira pergunta é como é que explica a montagem do negócio da venda com a criação de empresas veículo. Há aqui um conjunto de empresas veículo criadas nesta venda e, portanto, é importante percebermos porque é que a EDP fez isto mesmo. Também é importante percebermos porque se a EDP pagou o imposto de selo neste negócio. É uma questão também que surge logo e está uma grande polémica, é o pagamento dos impostos neste negócio. Era importante já nesta primeira intervenção, Sr. Engenheiro, se nos respondesse já se pagou ou não o montante do imposto de selo na venda das seis barragens. A EDP pagou também IMT ou não pagou? Se a resposta for afirmativa, pode dizer-nos qual o valor e quando é que pagou esses impostos. O que conhecemos sobre o tema é que não pagou impostos, mas dirá, e a resposta é importante, até para as questões que iremos colocar a seguir. O Ministério do Ambiente, ou o Ministério das Finanças, informou a EDP relativamente à necessidade do cumprimento rigoroso destas obrigações fiscais decorrentes do negócio. É importante percebermos também se houve ou não, também da parte do Governo, uma informação à EDP, se foi ou houve ou não acompanhamento. A pergunta é mesmo essa, que acompanhamento efetuou o Governo, nomeadamente o Ministério do Ambiente, a este negócio, ao longo de todo o negócio. Portanto, importa percebermos também qual foi o papel do Governo português, quer no ambiente, quer nas finanças, no acompanhamento deste negócio. E se pode partilhar connosco também, era importante percebermos quantas reuniões efetuou a EDP com o Governo e qual é o objeto e se há ou não compromissos que saíram dessas reuniões. Para uma primeira fase, e tenho só 3 minutos, portanto o tempo é muito curto, ficavam só estas questões, mas importa que haja desde logo resposta a estas questões para ser mais fácil para nós, na fase seguinte, colocarmos novas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, tenho agora então a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, Engenheiro Miguel Stuel de Andrade, por um tempo estimado de máximo 10 minutos. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito boa tarde.
Faz favor, boa tarde.
Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, às Srs. Deputadas e aos Srs. Deputados pelo trabalho desta Comissão, que a EDP reconhece e muito preza. E como sabem, nós somos uma empresa 100% comprometida com o ambiente e com a transição energética. E nesse sentido, anunciámos também recentemente que seremos uma empresa sem produção de energia com carvão até 2025 e 100% verde até 2030. Quero também agradecer a oportunidade de aqui estar, porque ainda que seja por meios telemáticos, é muito, com muito agrado que aqui estou pela primeira vez nesta Casa da Democracia e estou ao inteiro dispor para esclarecer todas as dúvidas que as senhoras deputadas e os senhores deputados tenham. E, acima de tudo, para desfazer os equívocos à volta deste processo. E por isso espero que, com o final destes esclarecimentos, que fique claro para todos que a EDP cumpre escrupulosamente a lei e esta operação não foi exceção. Portanto, queria só começar por elencar alguns pontos que irei detalhar depois ao longo da minha intervenção. Em primeiro lugar, a EDP aplicou o único modelo possível para garantir a manutenção dos compromissos com todos os stakeholders e o normal funcionamento das barragens. Em segundo, a EDP atuou em conformidade com a lei nacional e internacional e em linha com o standard de mercado. A EDP paga sempre os seus impostos, como aliás não podia deixar de ser. A EDP assegurou o interesse estratégico do país e o desenvolvimento das regiões. E a EDP é e quer continuar a ser um pilar da economia nacional e da transição energética. Portanto, agora explicando ponto por ponto cada uma destes pontos que eu referi. Em primeiro lugar, a EDP aplicou o único modelo possível para garantir a manutenção dos compromissos com todos os stakeholders e o normal funcionamento das barragens. Portanto, quando a EDP anunciou ao mercado o seu plano de negócios, em março de 2019, definiu várias operações estratégicas com o objetivo de realocar capital e assim poder financiar novos investimentos. Essa estratégia tem sido decisiva para que a EDP continue a investir, incluindo em Portugal, sem nunca abandonar o seu compromisso histórico com o país. E foi neste contexto que se avançou com a operação de venda envolvendo 6 barragens localizadas no Douro. Não se trata simplesmente de transferir 6 barragens. Estamos a falar de mais de 1000 contratos com colaboradores, municípios, fornecedores, parceiros locais, prestadores de serviço e outras entidades associadas à atividade das barragens. Portanto, repito, são mais de 1000 contratos que estão envolvidos nesta transação. Por isso, a EDP seguiu o único modelo que pode garantir a manutenção de todos os compromissos necessários para o normal funcionamento das barragens e o único que dava resposta às exigências do comprador e do regulador. Acredito Tenho a certeza que isto foi a decisão certa e a mais responsável. Sem este modelo perfeitamente definido e integrado, como nós o acautelámos, as barragens simplesmente não funcionam. E o que os compradores queriam era efetivamente uma empresa autónoma, funcional e operativa para poder entrar em Portugal. Foi assim feita uma cisão que permitiu garantir que no dia seguinte à venda tudo funciona da mesma forma, assegurando a continuidade das operações. Quisemos também garantir que se mantém todos os compromissos e contratos, prestações de serviços e parcerias, logo mantendo os benefícios para as regiões. Toda esta informação está listada no projeto de cisão, que aliás é público desde agosto. E o modelo é conhecido há mais de um ano e foi apresentado às entidades competentes. O processo é, por isso, totalmente transparente. Em segundo lugar, a EDP atuou em conformidade com a legislação nacional e internacional e em linha com o standard do mercado. Esta é uma operação perfeitamente normal, como se faz muitas vezes em outras transações em Portugal e fora de Portugal. É um modelo que cumpre com a legislação nacional e internacional. Não se vendem atividades como estas através de vendas a vulso, muito menos em transações de infraestrutura com esta dimensão. Simplesmente não se faz. Não é possível. Aliás, a figura da cisão tem vindo a acompanhar os processos de reestruturação da EDP desde a sua constituição em 1976, incluindo ao nível das reestruturações realizadas pelo Estado na década de 90 com vista à privatização da EDP, sempre por determinação legal e precisamente para não fracionar o ecossistema das concessões. E, portanto, na última década, ao nível do setor europeu da eletricidade e energias renováveis, 90% das transações foram feitas via venda de ações de empresas e não por venda de ativos de forma avulsa. Mas, em Portugal, uma amostra de mais de 300 transações realizadas nos últimos 10 anos, apenas 1% foram trespassos e não estiveram relacionados com ativos físicos, mas com carteiras de créditos e clientes. Note que este processo de venda foi competitivo, envolveu dezenas de investidores ao nível internacional, os grandes grupos económicos europeus do setor, muitos participados por Estados europeus e nenhum, repito, nenhum, queria algo diferente do que comprar uma empresa funcional e autónoma com toda a atividade a funcionar sem disrupções no dia a seguir à venda. Em terceiro lugar, a fiscalidade. Indo agora também diretamente a algumas das questões levantadas. Não há aqui lugar a equívocos. A EDP cumpre sempre a lei e paga os impostos que tem que pagar. O imposto de selo que tem sido mais reclamado, e aqui está mais um equívoco, não é devido por lei. Tal até resulta de uma diretiva europeia que impede a aplicação do imposto de selo a operações como esta. Este entendimento já foi expresso pela própria autoridade tributária. O pressuposto foi sempre o de garantir a operação das barragens sem sobressaltos, não de fugir aos impostos. Como referi, e não poderia deixar de ser, os impostos e contribuições associadas a estas barragens vão continuar a ser pagos. Recordo que estas barragens contribuem com mais de 70 milhões de euros de impostos por ano. Ainda sobre os impostos, gostaria de referir que mais de 50% dos tributos gerados e pagos pelo Grupo EDP são pagos em Portugal. A EDP é uma empresa, enfim, como sabem, que está presente em 20 países, em que Portugal apenas representa hoje em dia 11% do resultado líquido da empresa em 2020. A EDP paga, em média, 400 milhões de euros de impostos por ano só em Portugal. Portanto, o contributo fiscal está assegurado. O quarto ponto, o interesse estratégico do país e o compromisso com as regiões estão assegurados. Recordo que a transação foi objeto de escrutínio rigoroso e de aprovação das entidades competentes, como também não poderia deixar de ser. A Comissão Europeia, em primeiro lugar, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Rede Elétrica Nacional. Houve total transparência e todas estas entidades conheceram o desenho da transação. Ficou, portanto, assegurado o interesse nacional, com a preservação do ambiente e do cumprimento das medidas ambientais. Ficou assegurada a segurança das pessoas e dos bens. Ficou assegurada a navegabilidade e a gestão funcional do rio. Ficou ainda assegurada a entrada em Portugal de um player do setor energético à escala global, com experiência e capacidade operacional inquestionável e com impacto positivo na concorrência do setor e na criação de novas oportunidades de emprego e investimento em Portugal. Devo salientar que a EDP continua a ser o maior player de produção hídrica em Portugal, com mais de 5 mil megawatts de capacidade. No entanto, houve um reforço da dinâmica concorrencial, em particular na estrutura de mercado de serviços de sistemas, com a diminuição da cota de mercado da EDP em Portugal em cerca de 30 pontos percentuais. Ou seja, mais concorrência em Portugal, que entendo que é positivo para o sistema. A nível ibérico, a EDP tem uma cota de mercado na geração inferior a 20%. Já tinha e foi reduzida face à entrada de um novo operador em Portugal. Outra ideia que tem passado nas semanas e que é outro equívoco é que a EDP estaria a abandonar estas regiões. Não é verdade. Por um lado, assegurámos que as contribuições financeiras para os municípios e os investimentos ambientais, sociais e económicos na região fossem transferidos para o comprador. Isto representa mais de 5 milhões de euros por ano. Por outro lado, a EDP mantém compromissos assumidos no território e continuará a apoiar o desenvolvimento das comunidades de Trás-os-Montes e de Alto Douro, onde ainda hoje operamos 8 centrais. E a EDP continuará a dar o apoio necessário ao novo concessionário durante um período de transição de cerca de 2 anos. Por fim, a aposta estratégica da EDP no mercado português. Nós somos, com orgulho, uma empresa de matriz portuguesa e o maior investidor privado em Portugal. A EDP é e quer continuar a ser um pilar estratégico da economia nacional, da sua recuperação e crescimento. E reforço mais uma vez que é em Portugal que planeamos investir mais de 6 mil milhões de euros nos próximos 5 anos, em projetos renováveis, em redes de distribuição, o que demonstra claramente o nível do nosso compromisso com o país. E, portanto, estamos empenhados, como sempre estivemos, no apoio das nossas comunidades, no crescimento e na transição energética de Portugal. Portanto, nada mudou. Em jeito de conclusão, enfim, para cumprir aqui também com o tempo como foi alocado, espero ter ajudado a esclarecer os vários equívocos que se têm criado nas últimas semanas e termino reforçando o que disse no início. A EDP aplicou o único modelo possível para garantir a manutenção dos compromissos com todos os stakeholders e o normal funcionamento das barragens. Atuámos em conformidade com a legislação nacional e internacional e em linha com o standard de mercado. Pagamos sempre os impostos. Defendemos o interesse estratégico do país e mantemos o compromisso de investimento nas regiões. E a EDP é e quer continuar a ser um motor de desenvolvimento da economia portuguesa e da sua modernização. Estou agora ao dispor dos senhores deputados para responder às vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tanto pela explanação do que apresentou, quanto pelo rigoroso cumprimento do tempo que estava estabelecido, que eu muito lhe agradeço, naturalmente, e aproveito para solicitar, tanto quanto possível, e se considerar que não há qualquer inconveniente, se poderia ser enviado a apresentação que acaba de fazer, se poderia ser enviado para os serviços, que nós imediatamente distribuíamos por os senhores deputados, o que poderia ser mais um elemento de informação que possa ter importância para as questões que se possam ser colocadas. Portanto, se não vir qualquer inconveniente nesse
Não,
sentido,
não.
agradecia que enviasse o que acaba de apresentar como apresentação, melhor dizendo, o que acaba de apresentar como explanação de introdução do tema nesta mesma reunião. Se assim for possível, agradecemos, com certeza, e ficaremos naturalmente satisfeitos com essa decisão. Passamos à fase de intervenções dos grupos parlamentares, pela ordem decrescente que está normalmente estabelecida, e nesse sentido passo a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a quem cumprimento e dou a palavra naturalmente. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Miguel Silva de Andrade, e cumprimentá-lo em primeiro lugar por esta primeira audição perante a Assembleia da República. E permita-me também cumprimentar o nosso colega deputado Jorge Gomes, que por motivos de saúde não pode participar nesta audição. E, de facto, como diz o deputado Afonso Oliveira, há três aspectos fundamentais nesta situação. Em primeiro lugar, está de facto a questão das concessões e as responsabilidades à volta do Sistema Elétrico Nacional. E do que ouvimos não só da sua parte, mas também da parte do Ministério, parece haver aqui suficientes garantias que essas responsabilidades serão cumpridas, que não há nada que prejudique a gestão do rio, o ordenamento do território, o sistema de mobilidade do TUA e, aliás, as adendas que aparentam ter sido acrescentadas ao contrato de concessão vão nesse sentido e pedimos a sua elucidação em relação a esse aspecto. Há um segundo aspecto que o senhor deputado não referiu, mas que acho que é fundamental, que é a questão do emprego. E foi cumprido na medida em que estabeleceu-se a sede operacional da ANGI em Miranda e criou-se várias dezenas de empregos lá, e foi um bom compromisso cumprido pela parte do governo. E naturalmente que há esta questão de respeito pelos compromissos assumidos, e já vem de certa forma dos primeiros aspectos. Se o senhor Presidente nos diz que isso está cumprido, muito bem, mas o maior compromisso, de facto, aqui importa falarmos é a questão fiscal. E, de facto, ouvimos a sua explicação em relação a este ser o único modelo possível. Acho que da sua explicação resulta claro que não é o único modelo possível, se bem que pode ter sido o modelo mais comum ao longo dos últimos anos, mas como se sabe bem, não resulta da nossa lei fiscal, do nosso direito fiscal, que lá por ser aquele modelo escolhido, que não resultasse daí o pagamento devido do imposto selo, até porque tratando-se em termos materiais, em termos substantivos, da transmissão daquela concessão de uma empresa para outra, a forma jurídica do negócio não é para aqui chamada, o que interessa é de facto a questão de substância e se deveria ou não deveria ter pago imposto de selo. De facto é lamentável que alguns continuem a vir para aqui falar de impostos de património. De facto houve quem quisesse aqui dizer que havia impostos de património ao barulho, quando na verdade, sabendo bem que essas receitas não existiam. E foi lamentável a falta de respeito que alguns partidos tiveram para com as gentes daquela região ao falar desses impostos. Mas, de facto, falemos dos impostos que existem. Da derrama, por exemplo, Sr. Presidente, gostávamos de saber se a EDP faz ou não faz a divisão das receitas que recebe naquela barragem, naquele conjunto de barragens, e paga a derrama naquelas regiões, naqueles municípios ou não. E já que falamos do imposto de selo, queremos perguntar porquê que de facto não pagaram o imposto de selo. Porque Miguel Esteves Cardoso escrevia há 30 anos atrás: os que não cadilham estão quilhados. Quem não se dá o trabalho de arranjar esquemas e expedientes, obras e manobras para se desenvencilhar, está condenado. Da nossa parte, como Partido Socialista, temos a expectativa e temos a confiança que a autoridade tributária consiga fazer a sua parte em evitar que alguns cadilhem, nesta expressão então inventada para fazer referência a um antigo Ministro das Finanças do PSD. Pois bem, perguntamos se estão ou não a cadilhar em relação a não pagar imposto de selo nesta operação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando sequência, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho 3 minutos, portanto não tenho mesmo tempo nenhum para fazer referência ao que acabei de ouvir. Porque é inacreditável, estamos aqui a colocar algumas questões ao Sr. Presidente da EDP, que é o que importa saber. Não importa saber se a EDP pagou a derrama ou se não pagou a derrama. Eu também pago meus impostos e se falharem algum imposto que eu pago a algum contribuinte, tenho um problema. Não fico isento de cumprir outra obrigação fiscal se não cumprir a primeira. Bem, Sr. Presidente da EDP, Sr. Engenheiro Miguel Stolel, a questão de... Vou colocar algumas questões diretas para sermos muito claros, tenho 3 minutos só. Vamos ver, o PSD evidentemente está preocupado em perceber se há aqui ou não há lugar ao pagamento de impostos por parte da EDP, é isso que importa. E se o Estado também cumpriu a sua obrigação, se a EDP cumpriu a sua obrigação, se o Governo cumpriu a sua obrigação. É isso que estamos aqui a fazer. A EDP merece-nos todo o respeito e não é isso que está aqui em causa. A pergunta é, se a EDP não efetuou o pagamento de imposto de selo, há um bocado o Sr. Engenheiro fez referência dizendo que havia a legislação previa que não pagasse. Mas que legislação? Diga-me, por favor, qual foi a legislação em que basearam esta questão. E já agora, se me permite, eu gostava que respondesse às questões diretamente. Já coloquei algumas questões inicialmente, não foram respondidas, e eu gostava que fossem respondidas, senão fica difícil esta audição ter alguma importância para o que temos que fazer. O importante é esclarecer as pessoas. Ainda a propósito do imposto de selo, quero perguntar-lhe muito diretamente se a EDP teve ou não teve uma clara intenção. Já há um bocado respondeu, mas eu gostava que respondesse a questão diretamente. Uma clara intenção de montar um negócio por forma a evitar pagamento de impostos. A pergunta é direta e a resposta também pode ser direta. Se houve ou não houve uma intenção clara de evitar, digamos, um planeamento fiscal agressivo, uma forma agressiva de fazer a operação, por forma a que não houvesse aqui o pagamento de impostos. Portanto, há aqui é isso que se pretende saber. Se por parte da EDP há a intenção ou não de pagar os impostos que são devidos à população, aos portugueses, e às populações de Trás-os-Montes, que está aqui em causa também, é para as populações. Há uma componente dos impostos, como sabem, que ia diretamente para as populações, assim não irá, se assim não for. Outra questão que eu coloco é qual o racional económico para a EDP ter montado este negócio? Se há ou não há racional económico? Não percebemos o racional económico, não percebi, se é só instrumental, mas gostava de perceber que é uma resposta que é fundamental para percebermos também o que está aqui em causa. Estamos a falar de um negócio de 2,2 mil milhões de euros. Não se trata da venda nem da compra de uma casa de 100 mil, nem um terreno de 100 mil euros. A pergunta é, a EDP informou a autoridade tributária do negócio tal como está previsto na legislação em vigor? Ou seja, o montante são 2,2 mil milhões de euros. É um montante que não é normal haver neste país este montante e a legislação prevê que haja informação. A pergunta que eu lhe faço é muito direta. Houve ou não houve essa informação? Em algum momento a autoridade tributária falou com a EDP sobre o negócio? Houve algum momento que tenha falado? Algum momento o governo questionou a EDP sobre este negócio? Precisamos saber qual foi o comportamento que teve a EDP neste processo, qual foi o comportamento que teve o Governo e a Autoridade Tributária, o que for, para percebermos o que é que está aqui em causa. A ideia aqui é colocar questões para percebermos. O Governo, o Ministro do Ambiente ou das Finanças tem ou não tem conhecimento destes contratos? Conhece os contratos que estão aqui em causa ou não conhece? Tenho só 3 minutos, é muito pouco tempo, mas há aqui uma outra questão que lhe quero colocar, está para lá, digamos, da questão desta licença, Presidente, se me permite, uma questão muito rápida, que tem a ver com o processo da barragem de Fridão. A pergunta é, em 2009, como sabe, houve uma decisão, houve uma atribuição, o montante que a EDP pagou, 215 milhões de euros, salvo erro, 218 milhões de euros, pela construção da barragem de Fridão. Este governo, o governo com o Ministro Matos Fernandes, já tomou a decisão de não ser construída. A pergunta é, desde 2009 até agora não houve nenhuma, o que é que vai acontecer? Há aqui uma intenção da EDP construir, vai receber, não vai receber este montante, vai ser devolvido pelo Estado português, em que ponto é que isto está? Eu gostava que isto fosse respondido. Portanto, Sr. Presidente, muito rapidamente, estou a terminar mesmo, a pergunta é, a EDP esteve ou não esteve a comportar-se por forma a evitar pagamento de impostos, de forma agressiva, ou não esteve? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sobre a condução dos trabalhos. Faz favor. Sr. Presidente, é para procurar perceber se vamos permitir que deputados venham aqui dizer que perguntas colocadas por outros grupos parlamentares não interessam aqui para a questão, porque de facto isso foge à cortesia parlamentar.
Muito obrigado. Fica registada essa referência, naturalmente.
Permitam-me só que queria evitar. Eu fiz um comentário em relação a comentários que foram feitos que achei completamente despropositados para a audição. Foi só isso. Obrigado.
Dando continuidade à audição, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Presidente do Conselho de Administração da EDP, as senhoras e os senhores deputados. Nós já percebemos uma coisa. A operação montada pela EDP é um clássico que se ensina em cursos de gestão fiscal sobre como não pagar impostos, fazendo uma reestruturação que é neutra do ponto de vista fiscal e depois vendendo uma empresa em vez de se vender, neste caso, as concessões, que era o real objetivo do negócio. A EDP pode ter montado muito bem a operação, certamente tem o apoio dos melhores advogados do país, mas não deixa de ser planeamento fiscal por isso. A EDP queria vender as concessões de uma barragem e a venda de concessões está sujeita a imposto de selo. Para evitar a venda, criou uma empresa veículo que só foi constituída para a venda e é dissolvida depois da venda. O Sr. Presidente do Conselho de Administração alega que é necessário constituir uma empresa para que fossem transmitidos todos os bens e direitos e obrigações associados às concessões. Muito bem, pode constituir uma empresa, mas acontece que ao cindir esses bens e direitos e ao constituir uma nova empresa, tem que pagar imposto de selo. Não está isento de imposto de selo a partir do momento em que constitui uma nova empresa, a não ser que alegue que a constituição de uma nova empresa é uma reestruturação empresarial isenta por lei. Acontece que não é uma reestruturação empresarial. É uma reestruturação que visa vender concessões e, por isso, deveria ter pago imposto de selo. Aliás, ao contrário do que aqui foi dito, a diretiva não isenta a aplicação de imposto de selo. A AT já o disse e repetiu. A diretiva permite que se pague imposto de selo. Aliás, a lei portuguesa determina que esse imposto de selo tem que ser pago, independentemente se é uma reestruturação ou não. O imposto de selo tem que ser pago. E, portanto, como é que a EDP consegue não pagar imposto de selo? Tem que fingir que faz uma reestruturação quando não faz uma reestruturação e, segundo lugar, tem que usar o artigo 60 do ABF, que é precisamente o artigo que foi alterado pelo Governo há um ano antes deste negócio ter lugar. Eu já percebi que a EDP não pagou imposto de selo. A minha primeira pergunta está respondida. Não pagou imposto de selo. O que eu quero confirmar é se utilizou o artigo 60 do ABF para não o fazer. E acho que, por uma questão de transparência e de respeito para com todos os contribuintes e para com a Assembleia da República, o mínimo que nos pode dizer é qual foi o artigo da lei que a EDP invocou para não pagar imposto de selo. Uma diretiva não é lei em Portugal. Vamos ter isto tudo de forma muito clara. As diretivas não se aplicam. Os regulamentos sim, mas as diretivas não. As diretivas são transpostas para a lei portuguesa. E esta diretiva foi transposta para o artigo 60. E, portanto, a operação tem que caber numa lei portuguesa. E essa lei portuguesa tem que ser clara e é pública. E eu gostaria de saber se foi ou não foi o artigo 60 utilizado para evitar o pagamento de impostos nesta operação. Segunda questão. Gostaria também de perguntar como é que foi feito o negócio da venda das participações da Camirengia à Movera 1. Nós já sabemos que o negócio terá sido por um valor de cerca de 2,2 milhões de euros. O que eu quero saber é se a EDP recebeu esse dinheiro da Movera 1, antiga Águas Profundas, pela venda das participações sociais da Câmara Energia, ou se, por exemplo, recebeu outras participações sociais numa operação de permuta. E era importante que nós compreendêssemos exatamente qual foi a contrapartida para a EDP da venda das participações sociais da Câmara Energia.
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
E termino com três perguntas. Que contactos é que esteve com o Governo sobre esta matéria? Quando, com quem e onde? Se alguma vez foi acompanhado pela unidade de grandes contribuintes nesta operação, é normal que assim seja, é para isso que ela serve. Finalmente, se esta operação foi comunicada à autoridade tributária no âmbito da Lei 26 de 2020, que obriga, por transposição de uma diretiva sobre transparência fiscal, que obriga a que os mecanismos que conferem uma vantagem fiscal sejam comunicados à autoridade tributária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP. E para nós é claro que esta operação de venda de 6 barragens à Engie pode ser boa para os acionistas da EDP, mas não é boa nem para o país, nem para a região de Trás-os-Montes, depois das expectativas que foram criadas. O esquema fiscal montado pela EDP e pela ENGIE para fugir a quaisquer obrigações fiscais, envolvendo reestruturações artificiais para contornar a lei, é mais um exemplo de como o Governo se tem vergado, ao longo dos últimos tempos, aos interesses dos acionistas privados da EDP. Juridicamente, o esquema até pode estar feito de forma a contornar a lei sem a violar. Mas esta não é uma discussão jurídica, até porque o Governo tem sempre a possibilidade de pôr em causa e pôr fim a este negócio. Porque quando foi feita a privatização da EDP e a concessão, o Governo ficou com essa prerrogativa de poder impedir a venda de partes da concessão. E em vez de usar essa prerrogativa no sentido da defesa do interesse nacional e das populações, o Governo incentiva e apoia o negócio, mesmo sabendo do esquema fiscal que foi montado, e repito, independentemente de estar em conformidade jurídica ou não, há aqui uma avaliação política que o Governo tinha e tem a responsabilidade de fazer. E para lá da questão fiscal, há também uma matéria que para nós é mais grave ainda, que é o início com este processo da segmentação da titularidade do sistema eletroprodutor nacional, que põe em causa a soberania energética do país, estando nós a falar de barragens que são ativos estratégicos e de backup do sistema eletroprodutor, e que põe nas mãos de um consórcio estrangeiro e sem ligação ao país a gestão do caudal e de reservas de água doce. Assim, porque este negócio é também uma consequência negativa da privatização da EDP, que foi um atentado aos interesses nacionais realizado pelo Governo PSD-CDS, e a verdade o que temos visto é que desde a privatização da EDP, esta empresa tem desinvestido fortemente em Portugal, como é o exemplo destas 6 barragens, ao mesmo tempo que investe noutros mercados internacionais. E por isso gostaríamos de fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer a sua declaração há pouco na intervenção inicial, em que referiu que relativamente ao cumprimento de obrigações fiscais foi expresso pela autoridade tributária. Eu não percebi bem o que referiu nessa intervenção. O que é que foi exatamente expresso pela autoridade tributária? Porque nós tivemos aqui, da parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a ideia de que o Governo e a autoridade tributária não comentam situações individuais ou particulares. E, portanto, se foi expresso publicamente algum aspecto por parte da ATI, gostaríamos de ter um maior esclarecimento sobre isso. Outras questões. Se alguma vez durante estas negociações para a venda das barragens o Governo ou o concedente pôs em cima da mesa a possibilidade de não dar aval ao negócio, se alguma vez o concedente sinalizou durante algum passo do processo o seu desacordo quanto à forma como ele estava a ser concebido, se considera adequado que uma empresa estratégica para o país continue a alienar ativos em Portugal ao passo que investe fortemente noutros mercados, se acha que os portugueses se reveem numa empresa que monta um esquema fiscal para isentar de impostos um negócio de 2.200 milhões de euros, na mesma altura em que anuncia lucros de 801 milhões de euros em 2020, à custa das tarifas pagas pelos portugueses em plena pandemia, e já agora propondo também 0 euros de aumentos para os seus trabalhadores. E por fim, para terminar, não podemos deixar de questionar, estando a decorrer processos judiciais relativos às rendas excessivas, que têm como objeto principal a extensão do domínio hídrico
e envolvendo, portanto, estas barragens e outras, mas também estas barragens, e que até já levou a alterações na estrutura da EDP com saídas da administração, se considera que é prudente avançar com este negócio sem estar cabalmente esclarecido este assunto da extensão do domínio hídrico e das rendas excessivas, se considera que é prudente avançar com este negócio neste momento em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente Executivo da EDP. Este é um tema que o Parlamento tem discutido, nas diferentes comissões tem havido uma avaliação de todos estes processos. Eu não vou repetir algumas das questões que já foram aqui colocadas e, portanto, aproveitar bem estes três minutos. Ouvi aqui, e diz o Sr. Presidente Executivo, que a EDP cumpre a lei. Aliás, até disse, cumpre escrupulosamente a lei. E eu quero acreditar que sim, que uma empresa que é cotada em bolsa, que tem todas as implicações e todo o escrutínio por parte de um regulador, eu quero acreditar que, como é evidente, uma empresa com a dimensão da EDP, com a história que tem, com a presença que tem em diferentes geografias, como é evidente, tem interesse em esclarecer esta situação e é nesse sentido que faço esta mesma intervenção numa empresa que, como foi aqui dito, só em pagamento de impostos em Portugal nós estamos a falar na ordem de 400 milhões de euros. A primeira pergunta que eu te coloco é muito concreta. O regulador e o Estado acompanharam este negócio da venda das barragens? Sim ou não, em que termos? Porque ainda lia recentemente uma intervenção sua onde dizia que a EDP diz que não houve qualquer contacto com a AT antes da realização do negócio. E eu pergunto, não houve antes e pergunto se houve depois. E isso era importante esclarecer. Por outro lado, este é um processo que suscita dúvidas e tem suscitado dúvidas. Eu penso que é do interesse da própria empresa, da própria companhia, da EDP, o seu esclarecimento. E seguramente que há pareceres, há todo um processo, há contratos que o Parlamento desconhece, que não acompanha e que o Governo é evasivo quando é confrontado com algumas questões. E, portanto, pergunto-lhe, uma vez que isto é algo que tem custos reputacionais para a própria empresa e tem implicações e pode ter implicações legais, pergunto-lhe se a EDP está disponível para enviar para o Parlamento, precisamente, toda a documentação que seja possível para poder, de alguma forma, esclarecer e colocar um ponto final em todo este processo. Porque foi aqui dito, e já tinha ouvido, há aqui acusações de planeamento fiscal abusivo por parte da EDP. E, portanto, isto é preciso esclarecer. E eu penso que o maior interessado nesse mesmo esclarecimento é a própria empresa. E, portanto, sendo a própria empresa que está interessada em esclarecer, e ouvimos aqui e damos de boa fé, como é evidente, aquilo que foi aqui dito, mas haverá seguramente documentação e essa documentação devia ser remetida ao Parlamento para que pudesse fazer o devido escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PAN, temos em linha, via Skype, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, a quem cumprimento e passo a palavra. Estamos a ouvir, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou a ouvi-lo.
Muito boa tarde, faça favor.
Aproveito para o cumprimentar, que ainda não tinha tido a oportunidade, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes e, evidentemente, os representantes do Conselho de Administração da EDP. Eu, da minha parte, eu saltei diretamente da Comissão de Economia para aqui, portanto, depois, evidentemente, ouvirei o que está para trás da intervenção do PAN, mas aproveitaria este momento para colocar algumas questões muito concretas e passaria de imediato a essas questões. Primeira questão prende-se com aquela que imagino tenha sido a questão colocada desde já por vários dos presentes e que diz respeito ao que a tabela 27.2 do imposto de selo, que diz respeito à operação de venda das barragens, estaria isenta em caso de reestruturação de empresas. e, como o Sr. Presidente sabe bem, para haver uma reestruturação tinha que ter, por exemplo, transmitido um ramo do negócio, o que não aconteceu. E portanto, parece-nos que aqui a EDP fez claramente uma interpretação abusiva para que o negócio ficasse isento de imposto de selo e, portanto, gostaríamos desde já de pedir um esclarecimento sobre isso à EDP, à administração da EDP, como é que efetivamente, se efetivamente concorda com esta afirmação que acabei de fazer, uma interpretação abusiva da lei para que o negócio ficasse isento de imposto de selo. Depois gostaríamos de aproveitar para perguntar como é que explica que a APA tenha autorizado um negócio para uma empresa veículo quando tinha que avaliar a sustentabilidade financeira dessa empresa. Ainda importa perceber para o PAN como é que avalia o impacto deste negócio no que diz respeito à autonomia ou por correlação com a autonomia hídrica do nosso país. E por fim, mais duas questões. O negócio teve isenção de IMT porque a APA atribuiu o Estatuto de Utilidade Pública e importa perceber aqui quem é então o proprietário destas barragens. É a EDP ou o Estado concessionário? Qual é a entidade que tem as barragens no seu ativo? E se o Estado exigiu alguma contrapartida da venda das barragens ou exigiu o direito de preferência, se o Governo fez alguma reavaliação da concessão com o objetivo de salvaguardar aquilo que todos devemos prezar, que é o interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Cantar Moreira. Faça o favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu irei objetivamente, não é? Porque em um minuto e meio não há maneira, não é, de ir ali além. Mas referir isto é que a autoridade tributária, ela é normalmente absolutamente implacável com as famílias e com os contribuintes, não desculpando nem um único euro. Nem um único euro. Se algum indivíduo dever um euro, ele é responsabilizado, infernizado até à última hora, independentemente de ter ordenado ou não ter ordenado, e ninguém escapa necessariamente ao pagamento de impostos. Então, é algo que realmente necessita de ser muito bem explicado a maneira como a EDP nos enrolou em termos da legislação, etc, etc, para ter uma isenção enorme, enorme, enorme de impostos. Mas também a mim, eu considero útil que a EDP responda a isto. Quais os resultados líquidos anuais que a EDP auferiu em função da são das barragens nos anos 2017, 2018 e 2019. E saber ainda qual o resultado líquido da venda da e onde é que este irá ser investido. E em último, entender em que aspecto é, é útil, é, vá, digamos, beneficia a EDP a venda desta concessão. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas estas questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, passo novamente a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, Engenheiro Miguel Stuhl de Andrade, para nos fazer, naturalmente, uma resposta a estas questões que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, a sua explanação e a sua interpretação, por um período estimado de 15 minutos, admitindo e aceitando que, porventura, possa haver aqui alguma condescendência, atendendo ao número de questões que foram colocadas, e não será por isso que ficam por responder. Sr. Presidente, tem a palavra, faça o favor.
Bom, muito obrigado por todas as perguntas e tentarei respondê-las de forma sequencial e eventualmente agregando algumas que me parecem que podem estar ligadas. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do Partido Socialista, efetivamente nós mantivemos todos os compromissos associados às regiões sociais, ambientais e económicos, e, portanto, esses compromissos foram transmitidos na sua íntegra ao comprador, o consórcio da ENGIE. Aliás, isso é uma das razões pelas quais faz sentido este modelo da cessão e da venda, precisamente porque permite assegurar todos os compromissos ao passar para o comprador. E, portanto, relativamente a essa situação, espero que esclareça, mas de facto todos esses compromissos, como digo, estão respeitados na íntegra e foram passados para o comprador. Relativamente à componente fiscal, efetivamente isto é um modelo possível, é um modelo que faz sentido, é um modelo que permite assegurar uma empresa autónoma, funcional, operativa, para que as barragens possam operar. E, como digo, nós estamos a falar sempre de compradores potenciais, e neste caso foi um processo internacional que reuniu vários concorrentes internacionais que tiveram a competir por estas barragens, queriam uma empresa funcional, ou seja, que pudessem utilizar para gerir as barragens, portanto não é simplesmente um tema dos ativos, e daí a utilização deste modelo, que é o que permite assegurar isso. Relativamente a todo o tema dos impostos, portanto efetivamente as barragens pagam não só o IVA, a derrama, o IRC associado, a tarifa social, o clawback, a contribuição extraordinária sobre o setor energético, portanto tudo isso está associado às barragens e continua a ser pago. Como digo, estas seis barragens, contribuem por ano cerca de 70 milhões de euros em impostos e associados. Para além disso, nós ainda temos cerca de 5 milhões de euros de compromissos diretos na região e que também que se mantém aqui para a frente. Portanto, todos esses compromissos, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de compromissos indiretos com a região, estão assegurados com esta transação. E, como eu digo, relembro só, a EDP paga cerca de 400 milhões de euros por ano em impostos em Portugal. Portanto, espero ter esclarecido relativamente às perguntas do Sr. Deputado do Partido Socialista. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do PSD, portanto, qual a legislação que diz que não pagasse imposto de selo? Portanto, isto está previsto na lei, quer nacional, quer europeia, que transações sobre empresas não pagam imposto de selo. E, portanto, nós obviamente aplicamos isso, a orientação também da autoridade tributária nesse sentido. E, portanto, este negócio, como eu digo, nasce com um racional económico, que é de entregar uma empresa funcional, autónoma, ao comprador, neste caso o consórcio liderado pela ONG, e isso era o objetivo e o racional por trás deste negócio. E é esse o único objetivo do negócio. Relativamente ao racional para a EDP, não sei se julgue que tenha sido também essa a intenção da pergunta. Obviamente isto implica também uma realocação de capital, portanto, na área das hídricas, onde nós temos uma concentração grande, que nos permite também reinvestir noutras áreas do negócio, nomeadamente em Portugal, onde nós temos um compromisso de investir cerca de 6 milhões de euros ao longo dos próximos 5 anos, seja nas redes, portanto, na EDP de distribuição, seja na área comercial, seja na própria geração. Portanto, o racional é a realocação de capital grande parte dentro de Portugal, como eu digo, vamos investir cerca de 3 vezes o encaixe da operação em Portugal. Relativamente à informação da autoridade tributária, obviamente entendemos que isto não é passível de ser informado antes. A autoridade tributária, obviamente, tem toda a independência e a capacidade de escrutinar este negócio, tal como escrutina todos os outros da EDP e de outras empresas, e, portanto, nós, obviamente, estamos ao dispor para qualquer tipo de escrutínio que possa existir relativamente a este negócio ou a outros. E relativamente à questão de freedom, portanto, aquilo é um processo, como sabem, que está atualmente no Tribunal de Arbitral, acho que é público, portanto, segue os seus trâmites, e terá sido comunicado que haverá algum tipo de conclusão ao longo do próximo ano, enfim, mas é um tema que segue os seus trâmites no âmbito do Tribunal Arbitral. Portanto, espero com isto ter respondido às perguntas do Sr. Deputado do PSD. Relativamente à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, portanto, nós, e reforço isso mais uma vez, que isto é mesmo fundamental, o racional económico é muito simples, é ter uma empresa autónoma, operativa, funcional, com todos os mais de 1000 contratos, com os trabalhadores, com os sistemas, com os ativos, com os passivos, com as garantias bancárias, transmitir tudo isso de uma forma integrada para o comprador. E esse é o racional que está aqui subjacente à transação. E, portanto, o encaixe, efetivamente, da venda em dinheiro, em caixa, portanto, não houve qualquer tipo de permuta. Relativamente à comunicação à autoridade tributária, como já referi, não é necessário uma comunicação prévia. O que acontece é que a autoridade tributária, obviamente, tem toda a capacidade de escrutinar este negócio como todos os outros. E, portanto, enfim, seguimos escrupulosamente todo o procedimento legal, pelas múltiplas interações com as diversas instâncias envolvidas, seja a APA, seja a DGEG, seja a REN, enfim, a própria, obviamente, a Comissão Europeia, que também está envolvida, acho que foi a primeira a dar a sua aprovação ao negócio. Relativamente ao Sr. Deputado do PCP, portanto, clarificando, nós, obviamente, não contornamos nenhuma lei, nós cumprimos escrupulosamente a lei nacional, europeia, a orientação da AT, as barragens continuam a ser geridas e reguladas, existem regulamentos que definem precisamente qual é os caudais específicos de cada uma das barragens, e portanto isto está perfeitamente regulado, seja nas mãos da EDP, seja nas mãos de qualquer outra empresa. Como sabem, existem outras empresas em Portugal que também têm barragens, e portanto isto é uma coisa que está perfeitamente definida e regulamentada. Relativamente também a algumas outras questões, portanto, se achamos que por dentro avançar com este negócio, o negócio está feito, foi assinado, foi comunicado ao mercado inicialmente em março de 2019, foi assinado depois de um processo longo, onde tivemos vários operadores a nível mundial, principalmente europeus, que estiveram envolvidos no processo para a compra destas barragens. Assinámos em dezembro de 2019 com o consórcio de Engie e o negócio finalmente é concretizado em dezembro de 2020. E, portanto, desse ponto de vista, achamos que é um negócio que foi totalmente transparente, claro, objetivo, porque todo o percurso teve envolvimento de todas as entidades, todos os reguladores estiveram envolvidos, portanto, isto foi uma coisa que foi escrutinada e ao longo de todo o ano, inclusive, como eu digo, pela própria Comissão Europeia, foi ao longo do início do ano passado. Portanto, acho que esse ponto de vista também está claro. Pois ainda relativamente a outras questões que foram levantadas, portanto, obviamente, agradeço também aqui a oportunidade para esclarecer que nós estamos totalmente disponíveis para fornecer informação, enfim, toda a informação que seja necessária, e, portanto, não... Estamos, como sempre, disponíveis para isso e, obviamente, a imagem, além que seja diretamente protegida por negócio de confidencialidade ou segredos de negócio, mas entendo que, obviamente, nós cumprimos todos os nossos deveres e estaremos, como sempre, disponíveis para prestar todos estes esclarecimentos que sejam requeridos por parte do Parlamento. Ainda relativamente a termos de reestruturação, enfim, de facto, estes ativos estão no balanço da EDP, portanto já foram cindidos, como eu digo, todos os ativos e os passivos, todos os compromissos, todos os contratos, isso foi tudo cindido focado numa empresa autónoma, autossuficiente, que fosse vendida. E, portanto, o proprietário da barragem, neste momento, é o consórcio da Engie, portanto, uma empresa francesa, enfim, grande operadora francesa, participada em parte pelo Estado francês, que enfim, já está a agir, obviamente, com o apoio da EDP, ao longo deste período de transição dos próximos 2 anos. E, finalmente, ainda relativamente a uma pergunta depois sobre investimento do encaixe relativamente a este dinheiro. Portanto, de facto, isto vai ser reinvestido principalmente em Portugal. Como eu digo, nós temos um investimento previsto em Portugal de cerca de mais de 6 mil milhões de euros ao longo dos próximos 5 anos. Portanto, esse é onde nós vamos destinar o encaixe desta venda. E, portanto, enfim, acho que relativamente a isso é bastante claro e nós temos sido bastante transparentes e bastante claros sobre isso. Relativamente a todos os temas de reestruturação e os resultados, etc., quer dizer, obviamente a EDP, como contribuinte, cumpre escrupulosamente com todas as obrigações fiscais, quer dizer, como não podia deixar de ser, nós somos uma maior empresa portuguesa, temos obviamente todas as obrigações e cumprimos, e como vou voltar a referir, nós pagamos cerca de 400 milhões de euros em impostos por ano, só associado a estas barragens pagam cerca de 70 milhões de euros por ano, os compromissos associados a estas barragens são mais de 5 milhões de euros por ano. Portanto, todos os compromissos estão assumidos e estão garantidos na forma como foi estruturada esta transação. E, portanto, eu acho que isso, espero que também ajude a responder relativamente às outras questões que foram aqui levantadas. Enfim, fui tentando, acho que, como eu digo, há aqui várias questões que se tocavam e, portanto, tentei responder às principais, ou espero ter respondido a todas, mas, obviamente, estou disponível para mais esclarecimentos, se for necessário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está-me a fazer sinal, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, quase todas as questões que foram colocadas não foram respondidas. Se me permitisse, eu só colocava aqui 6 que identifiquei, há mais, mas brevemente, não há segunda ronda.
Não
só,
temos.
Só queria, gostava,
não está,
gostava de instar a que sejam respondidas as questões. É só isso.
Calma. Não está estabelecido nenhuma segunda ronda.
Mas
atendendo ao facto de haver ainda tempo para o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP poder usar, se achar, permite 1 minuto a cada grupo parlamentar para colocar questões e depois o Sr. Presidente, se achar que deve responder, responderá, com certeza. Certo? 1 minuto de uma forma equitativa, 1 minuto a cada grupo parlamentar para reforçarem algumas perguntas que porventura acham que não foram respondidas. Certo? Sr. Presidente do Conselho de Administração, está-nos a acompanhar, continua a acompanhar?
Estou a acompanhar, estou.
Sim, sim. Vamos abrir um período de tempo correspondente a 1 minuto por grupo parlamentar para reforçar algumas questões que porventura possam considerar que não foram respondidas, até porque o Sr. Presidente também ainda tem tempo para poder responder, se assim o entender, obviamente. Faça o favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça o favor. Desculpe, obviamente só os partidos que fizerem menção e intenção de fazer esta intervenção.
Muito
é
bem.
Óbvio, não é? Se não fizerem.
Muito bem. Eu só quero colocar a questão por uma razão. Eu penso que a grande parte das questões colocadas não foram respondidas, só por isso, não era? Portanto, uma questão concreta. Que contactos foram feitos e com quem ao longo deste período? Contactos com o Governo? Contrapartidas, objetivamente, foram negociadas. O Sr. Presidente da EDP, muito bem, disse que os contratos se mantinham para o futuro. Compreendo a resposta, não chega para aquilo que precisamos. Há novas contrapartidas, são as mesmas, quais são? Não foi nada especificado. A EDP informou sobre a realização dos negócios à autoridade tributária, no termo da lei, não respondeu a esta questão. O Governo, o Ministério do Ambiente, o Ministro das Finanças, têm conhecimento de todos os contratos que estabeleceu neste negócio? Têm conhecimento? Não têm? Foram fornecidos essa informação? O Governo solicitou, não solicitou? São questões que eu coloquei e não foram também respondidas. Em algum momento a Autoridade Tributária questionou a EDP ao longo deste período, antes ou depois, uma questão também que eu coloquei e não foi respondida. E, portanto, e já agora uma última questão, que já foi também que respondeu, percebi que respondeu que teria disponível para enviar ao Parlamento também os contratos, se
muito
for
a
intenção. Se é assim que vai ser, fará esse envio ou não? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado? Duarte Alves tinha feito levantar, mas faz favor.
Sim, muito obrigado. É apenas relativamente à questão à primeira questão que eu coloquei sobre aquilo que disse no início da sua intervenção sobre que relativamente ao cumprimento de obrigações fiscais teria sido expresso a sua conformidade por parte da autoridade tributária. Nós gostávamos de perceber melhor como é que foi expressa essa conformidade por parte da autoridade tributária, porque não temos qualquer conhecimento dessa pronúncia. E uma outra questão que gostaria de ver respondida é sobre se em algum momento o concedente, seja ele o Governo ou alguma entidade administrativa em representação do Estado, sinalizou a algum momento do processo um desacordo quanto à forma como ele estava a ser concebido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mariana Mortágua também fez menção de entrevista, então, só favor.
Eu antes de mais, não pertenço a esta comissão, eu acho que estas grelhas são manifestamente insuficientes para debater um tema desta complexidade e vamos sair daqui com dúvidas e sem tempo para debater em nome de um formalismo que me parece que não beneficia a capacidade de escrutínio. Como digo, eu não sou desta comissão, enfim, acho que são grelhas de facto muito reduzidas para o assunto em questão.
As grelhas foram dadas a conhecer a todos os elementos naturalmente da comissão.
Repare, eu nem sequer sou desta comissão.
Pois, portanto, não e neste caso concreto, também por isso é que estou a permitir naturalmente haver uma espécie de segunda ronda curta, não é? Por assim dizer.
Eu tentarei que a minha segunda ronda se enquadre no minuto que foi dado. Eu só queria dizer o seguinte, a questão aqui não é o racional económico da operação. Nós sabemos qual é o racional económico da operação. O racional económico da operação é vender a concessão de 6 barragens. O problema é que a venda de barragens paga imposto de selo. Pela lei, paga imposto de selo. Está escrito no Código de Imposto de Selo que a venda de concessões de barragens paga imposto de selo. E, portanto, a EDP cindiu e criou uma empresa nova para fazer a venda. Está certíssimo, mas a transmissão da concessão para as empresas novas paga imposto de selo. A não ser que a EDP diga, isto não é uma simples criação de uma empresa, isto é uma reestruturação de um ramo de negócio. Qual é o problema? Não é. Não é uma reestruturação para criar um ramo de negócio. É uma empresa nova para ser vendida e, portanto, paguem imposto de selo. Mas mesmo que a EDP conseguisse convencer alguém que isto é uma verdadeira reestruturação, continua a pagar imposto de selo. Porque o artigo 60 do EBF não isenta as concessões de barragens do pagamento do imposto de selo. E ao contrário do que aqui foi dito, nem a diretiva isenta, nem a AT o isenta. Há uma informação vinculativa de 2019 em que a AT expressa a sua opinião de que não há nenhuma isenção. E por isso eu repito a minha questão. Qual foi o artigo que foi utilizado para a EDP alegar que não deve pagar imposto de selo? A diretiva obrigado, não deputada. Tem aplicação legal e, portanto, tem que haver um artigo na lei para este argumento que a EDP nos traz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso estar mais de acordo com aquilo que foi dito aqui pela Sra. Deputada Mariana Mortágua. Quer dizer, isto é um tema que merece outro tempo, outra disponibilidade, outro aprofundamento. E por isso mesmo, exatamente por causa de uma limitação de tempo, é que eu sugeri à EDP, nesta mesma audição, que pudesse dotar o Parlamento de toda a informação que é possível o Parlamento ter, designadamente os contratos, o processo, pareceres que possam existir, correspondência trocada, por exemplo, com a AT. Eu percebi que há ali uma posição que foi assumida pela Autoridade Tributária. Que posição foi essa? E, portanto, como digo, não tenho dúvidas que uma empresa da dimensão da EDP, com a sua história cotada em bolsa, e o facto de ser cotada em bolsa obriga um conjunto de regras que não são desprecientes. Eu sei que a Sra. Deputada Mariana Mortágua abana com a cabeça, mas é verdade, tem regras específicas, não era para isso? Tem regras específicas, como é evidente, uma empresa cotada em bolsa, mas volto a reiterar isso. Essa disponibilidade é do interesse da própria EDP, esse mesmo esclarecimento. E, portanto, senão nós vamos andar aqui...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Senão nós vamos andar aqui no Parlamento durante mais 2, 3, 4 meses em torno de uma discussão que parece que não tem fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Joacine Gata Moreira, faça o favor.
Sim, senhora. Eu não vi nenhuma das minhas inquietações respondidas aí hoje. E se estas nossas audições continuarem a dar a hipótese aos convidados, digamos assim, de não responderem, elas então ou têm de necessariamente ser aumentadas ou então necessitamos de encontrar um outro modelo de funcionamento. E eu só vou insistir tirem uma. Não é que é esta aqui. Quais os resultados líquidos anuais que a EDP oferiu em função da exploração das barragens nos anos 2017, 2018 e 2019? É que isto é fundamental para nós entendermos o que houve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista colocou uma pergunta muito clara, porque de facto não existem impostos de património sobre estes bens, ao contrário do que alguns quiseram fazer passar. Mas existe a derrama, que é municipalizada. E o que lhe perguntámos, o que perguntámos ao Sr. Presidente da EDP foi se a derrama estava a ser paga na sede em Lisboa ou nos municípios onde esses ganhos estavam a ser realizados. Isso é uma pergunta muito pertinente para saber se estas regiões vão ou não vão receber a parte que lhes é merecida por respeito. A segunda questão que nós perguntamos é justamente se esta operação tinha como intenção transmitir a umas barragens. Porque, de facto, se tinha, ela deveria ter pago imposto seu, independentemente da forma jurídica que tomou. E isso é algo que a autoridade tributária terá que, em breve, avaliar. E o que lhe queríamos perguntar, para que esclarecêssemos para todos os portugueses, é: tinha ou não tinha a intenção de transmitir as barragens? Se tinha, tinha que pagar imposto. Se tinha, porquê é que não pagou imposto? É muito simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, queria só esclarecer um facto que me parece importante ao momento e atendendo a várias intervenções. Esta grelha tem sido usada para diferentes audições. Foi antecipadamente dada a conhecer qual era a grelha para esta mesma audição. Portanto, admitindo que possa não ser a mais ajustada, naturalmente teria que ter havido da vossa parte, enquanto grupos parlamentares, essa informação para que nós pudéssemos e devêssemos fazer qualquer alteração. Assim não sucedeu e a grelha tem sido a utilizada para este tipo de audições e, naturalmente, se não houver posições contrárias, manter-se-á para outro tipo de audições dentro deste género. É evidente que depois há grelhas que são adaptadas, nomeadamente quando temos, por exemplo, audições com os ministros, nós tentamos adaptar em conformidade com o próprio tema e a especificidade possa surgir de algumas situações, mas esta é a grelha que tem sido utilizada, foi dada a conhecer e por isso é aquela que estamos a usar, sendo que abri esta exceção deste minuto suplementar, por assim dizer, de questões a colocar, das quais naturalmente peço agora que o Sr. Presidente do Conselho de Administração dê resposta às questões que foram levantadas pelos Srs. Deputados e passo-lhe a palavra exatamente nesse sentido, com um tempo estimado, penso que de 5 minutos estas questões, mais 5 minutos que ainda tinha do período anterior, por um período de 10 minutos, sensivelmente, sem fazer daqui nenhuma questão obrigatória deste cumprimento escrupuloso dos 10 minutos. Faça o favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado e, como digo, tenho todo o gosto em esclarecer estas questões e, enfim, aprofundar isto, e seja agora, seja noutras ocasiões. Portanto, relativamente a contactos e com quem. Portanto, obviamente a EDP acompanhou este processo com as instâncias devidas, enfim, como é natural num processo deste género. Cumprimos com todas as leis, houve contactos com a APA, com a Direção-Geral de Energia e Geologia, com a REN, obviamente com a própria Comissão Europeia, portanto, isso foram os vários contactos que houve institucionais no âmbito do processo da venda das barragens. Portanto, enfim, relativamente aos contactos, acho que houve muitos ao longo do tempo, como fazendo parte daquilo que está previsto precisamente para este tipo de processos. Relativamente à informação à autoridade tributária, portanto, a EDP cumpriu as suas obrigações fiscais, quer dizer, informar previamente à autoridade tributária não é uma delas. Obviamente, tal como seja nesta operação, seja noutras, a autoridade tributária tem toda a independência e toda a capacidade de escrutinar este negócio, como escrutina outros e todas as obrigações fiscais da EDP e como de todas as empresas. Portanto, desse ponto de vista, não havia uma obrigação prévia de informar à autoridade tributária, mas obviamente que estamos totalmente disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários, enfim, dentro dos prazos, dentro dos processos que são típicos e normais para este tipo de operações. Relativamente à informação, como digo, ou como já tive a oportunidade de dizer, portanto, a EDP cumpriu os seus deveres e está, como sempre, disponível para prestar os esclarecimentos necessários. Nós vendemos um ecossistema com mais de mil contratos, enfim, não estamos a falar simplesmente de um conjunto de barragens, estamos a falar de uma série de contratos, tudo isso está disponível, enfim, e obviamente, depois, se for o caso disso, pode-se fazer chegar a informação que for pertinente ou relevante, mas como eu digo, a informação desse ponto de vista não temos nada a esconder e estamos totalmente disponíveis para esse esclarecimento. Relativamente aos contratos também, enfim, como eu digo, foi analisada para além da Comissão Europeia, pela APA, a REN, a JEG, e eles têm essa informação. Portanto, há muita informação sobre negócios, sobre os timings, sobre a forma como isto foi tudo processado. Como eu digo, isto houve uma, enfim, a assinatura do contrato com o consórcio foi em dezembro de 2019. Pouco tempo depois, ou seja, ainda em janeiro, contactámos seja a APA, seja a própria Comissão Europeia. Enfim, portanto, houve todo um trabalho ao longo de um ano em que esta operação foi escrutinada pelas várias instâncias relevantes e toda essa informação, os vários contratos, está disponível e passou por essas diferentes entidades. Então, acho que desse ponto de vista também, enfim, total transparência relativamente ao negócio. Relativamente à pergunta sobre o imposto de selo e o artigo que aplicámos, confesso que de memória não tenho qual é o artigo. O que tenho presente é que nos termos da lei portuguesa esta transação não tem imposto de selo. Isto resulta também de uma diretiva europeia e penso que também tem sido as orientações da autoridade tributária. Portanto, de facto, este tipo de operações não tem imposto de selo e é isso que está previsto. E, portanto, obviamente, nós cingimos a seguir a lei e cumprir com aquilo que estava previsto na lei. Sem mais. Não, sobre isso não quero que haja qualquer tipo de dúvida. Estou aqui a ver se... Relativamente à pergunta da deputada Jacinto, relativamente aos resultados, enfim, eu confesso de memória, depois posso precisar exatamente os números, mas isto é que em 2017 foi um ano seco. Eu julgo que inclusive estas centrais tiveram resultados negativos. 2018 e 2019 devemos ter tido um valor, não lembro, entre 50 a 100 milhões de euros de resultado, que é mais ou menos equivalente aos impostos pagos para os mesmos empreendimentos, confesso, portanto, enfim, mas como eu digo, eu não tenho os números aqui nem de cabeça e nem à mão, mas é um número que obviamente se pode facilitar, se for caso disso, e encontraremos forma de fazer chegar isso. Agora, há uma coisa que eu quero transmitir aos senhores deputados. Nós não fazemos planeamento fiscal e isto não foi uma operação que foi montada com qualquer tipo de intenção de planeamento fiscal, portanto isto não foi um planeamento fiscal agressivo, simplesmente não existiu. E eu acho que eu gostava de deixar esta ideia muito, muito clara. Há um racional económico, como já referi, o comprador, neste caso o consórcio da ONG, queria uma empresa funcional, autónoma, operativa, com todos os ativos, com todas as pessoas, com os sistemas, com os prestadores de serviço, queria uma empresa que funcionasse. No fundo, eles vêm e precisam de gerir as barragens e para isso precisam de ter todo um ecossistema de contratos, como eu digo, mais de 1000 contratos, associados a essas barragens, portanto, sem qualquer tipo de quebra na continuidade dessas barragens, porque obviamente eles não vão comprar, enfim, umas barragens sem todo o ecossistema que permite operar essas barragens. E, portanto, esta estrutura é a única que permite assegurar essa continuidade contratual, assegurar que, no fundo, este ecossistema de contratos é transmitido de uma forma íntegra para o comprador. E, portanto, é a estrutura que é mais apropriada para este negócio. Relativamente ainda à pergunta sobre a derrama, portanto, a derrama municipal é paga aos municípios das barragens e a transação não muda isso. Portanto, como eu referi, todos os impostos das barragens, o IRC, o IVA, a derrama neste caso paga aos municípios de barragens, contribuição extraordinária sobre o setor energético, o clawback, a tarifa social, tudo isso é pago pelas barragens e continua a ser pago pelas barragens e há de continuar a ser pago pelas barragens. Portanto, desse ponto de vista não há nenhuma alteração relativamente a esta transação. Todos os compromissos fiscais estão assegurados e estão mantidos e esta estrutura permite e precisamente manter essa continuidade aqui para a frente. Portanto, isto era a única forma de assegurar esta venda, permitindo exatamente essa entidade funcional operativa. Portanto, acho que eu, enfim, espero ter deixado isso claro. Não sei se havia, se me faltou aqui mais alguma pergunta. Confesso, mas acho que, pelo menos daquelas que eu fui tomando nota, foi Acho que respondi a todas, mas enfim, estou a dispor alguma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Comissão, o meu agradecimento pela presença e pelos esclarecimentos prestados. Até uma próxima. Muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Está terminada esta audição. Muito boa tarde a todos e a todas, tanto os presentes quanto nos acompanham via web. Até uma próxima, naturalmente, e essa próxima será já amanhã para nós, membros da Comissão. Amanhã, membros da Comissão, que é a reunião ordinária, não é? Da Comissão. Aliás, há já de imediato, mas é no âmbito de trabalho, não é? Já no âmbito do grupo de trabalho.
Olá, boa tarde. O Sr. Manuel Machado consegue me ouvir? Olá, boa tarde. Poderia ligar a sua câmara, por favor?
Olá.
Perfeito, muito obrigada. Pergunto se vai fazer alguma apresentação por PowerPoint.
Não.
Muito obrigada.